Olá e bem-vindos! As fontes que a gente analisou hoje, olha, elas pintam um retrato bem complexo do Brasil. Parece que o país está, numa encruzilhada.
Sem dúvida.
De um lado, tem uma crise geopolítica esquentando bem ali na nossa fronteira. Do outro, o foco interno parece totalmente travado em investigações e decisões políticas bem controversas.
É uma ótima forma de colocar. Uma encruzilhada mesmo. Só que uma das estradas está tipo pegando fogo na nossa porta e a outra está cheia de buracos de corrupção.
Exato.
E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Tentar conectar os pontos. Como é que um porta-aviões americano no Caribe tem a ver com investigações aqui em Brasília?
Então vamos começar por essa estrada em chamas. A situação no Caribe. Os Estados Unidos enviam o USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, para lá. A desculpa oficial é combater o narcotráfico. Mas, é só isso mesmo?
Olha, a justificativa do narcotráfico é sempre a cobertura oficial, né? Mas a reação dos outros países conta uma história bem diferente.
Como assim?
A Venezuela, por exemplo, a reação foi imediata. Colocaram as forças em alerta máximo, ativaram defesas antiaéreas.
Aquelas russas, os S-300?
Exato, os S-300 russos e também os radares chineses. Isso não é uma reação a uma simples operação antidrogas, entende?
Com certeza não.
E aí vem a Rússia e chama a ação de inaceitável. A China acusa Washington de violar a soberania venezuelana. O que a gente vê na prática é a América do Sul virando um tabuleiro na disputa dessas grandes potências.
E o Brasil fica bem no meio disso tudo. Um conflito ali, mesmo que pequeno, teria consequências imediatas e muito graves para a gente. Certo. Eu fico pensando na fronteira em Roraima, no Amazonas.
Exatamente. O impacto mais óbvio seria um fluxo migratório gigantesco que os nossos serviços públicos já lutam para administrar.
E tem mais, né?
Tem. Tem o efeito dominó na segurança. A Argentina e o Paraguai, que estão mais alinhados com os Estados Unidos, já se moveram para classificar facções como Comando Vermelho como grupos terroristas.
O que aumenta a pressão sobre o Brasil.
Muita pressão. Aumenta a pressão para o Brasil militarizar ainda mais as fronteiras, nos puxando para essa lógica de conflito.
E essa panela de pressão na fronteira fica ainda mais complicada porque, internamente, parece que o Brasil está, sabe, olhando para o próprio umbigo. Enquanto o mundo vê isso acontecer, a Polícia Federal está focada num escândalo bem mais doméstico.
É um contraste impressionante, né?
Kits de robótica no Ministério da Educação.
Pois é. A investigação apura um suposto desvio de verbas com contratos superfaturados. E o detalhe que as fontes destacam e que chama a atenção é que o foco recai sobre pessoas do círculo próximo do ex-presidente Lula.
Certo, como a ex-nora dele, Carla Ariane Trindade.
Isso, e um ex-sócio do filho dele também. O que, claro, eleva a temperatura política de toda a apuração.
E essa investigação se conecta com um tema que sempre aparece nas nossas fontes, essa linha que é muito tênue entre a política e a economia.
Perfeitamente. Uma das análises que a gente viu mergulha fundo na falência da Oi.
Ah, sim.
A fonte argumenta que o colapso não foi só má gestão. Foi, na verdade, o resultado de um ciclo de intervenção do Estado que começou lá no governo Lula II.
Aquela ideia das campeãs nacionais.
Essa mesma. Fusões forçadas, capital injetado por banco público. No caso da Oi, a fonte aponta que o gigante desmoronou sobre o peso dessa interferência. Fica uma lição bem clara sobre os riscos dessa estratégia, sabe?
E essa influência política não para por aqui, né? Ela transborda para a nossa diplomacia. O caso do Peru, que está nos materiais, é um exemplo perfeito.
Sem dúvida. Temos o ex-presidente peruano, Ollanta Humala, investigado por crimes contra a humanidade. E, ao mesmo tempo, a esposa dele, Nadine Heredia.
Que foi condenada por corrupção no caso Odebrecht.
Exato. E ela recebeu asilo e proteção diplomática do governo Lula aqui no Brasil.
O que gerou uma crise diplomática com o Peru, claro.
Uma crise enorme, principalmente depois que o STF anulou as provas da Odebrecht contra ela, o que na prática dificulta a cooperação judicial. Levanta um debate importante, né? Onde termina a solidariedade aliados políticos e onde começa o compromisso com a justiça.
Então, quando a gente conecta todos esses pontos, o que surge é um país, um país que está sendo puxado em direções opostas, tentando lidar com uma ameaça externa, militar, diplomática.
E, ao mesmo tempo, está completamente atolado em crises internas. Corrupção, decisões que parecem priorizar lealdades políticas.
É um cenário bem preocupante.
Exato. E aqui está a reflexão final que as fontes nos provocam. O que elas sugerem é um padrão perigoso. Quando a política interna se torna tão focada em proteger aliados, em administrar escândalos, como a gente viu, ela paralisa a capacidade do país de responder com soberania e força às pressões externas.
Uma coisa alimenta a outra.
Uma coisa alimenta a outra. O Brasil não está só sendo puxado em duas direções. A fraqueza de uma está alimentando a vulnerabilidade na outra. E a grande questão que fica no ar é como quebrar esse ciclo?